Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares.
Rádio Cloud Coaching.
Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. E o tema de hoje é Do Fracasso ao Crescimento para uma Liderança Autêntica. Vamos começar com uma pergunta. Qual é a habilidade que um líder mais precisa nos dias de hoje? Talvez isso gere bastante reflexões, mas vou responder aqui. Coragem. Hoje nós vamos mergulhar nas reflexões que Brené Brown, autora muito reconhecida por estudar sobre coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia, traz sobre essa questão da liderança. O primeiro pilar que vamos trazer é vulnerabilidade como força. A vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, e sim uma demonstração de coragem e autenticidade. Ao permitirmos que os outros vejam as nossas imperfeições e vulnerabilidades, criamos conexões mais profundas e significativas. Os líderes que são capazes de mostrar vulnerabilidade são mais capazes de inspirar confiança em suas equipes e criar um ambiente onde o crescimento e a inovação são encorajados. Um exemplo disso no dia a dia é quando um líder compartilha abertamente com a sua equipe um desafio pessoal que enfrentou e como que isso o fez crescer como pessoa, como profissional, os impactos que teve na sua vida. E uma dica prática para colocar isso é incentivar uma cultura de compartilhamento aberto, onde os líderes e os membros da equipe eles possam compartilhar suas experiências, seus sucessos, seus fracassos, seus medos de julgamento e principalmente com segurança, né? O que mais a gente pode aprender com as histórias? O segundo pilar é a cultura de confiança. A Brené Brown destaca que uma cultura organizacional baseada na confiança é fundamental para o sucesso de longo prazo de uma empresa. Isso envolve líderes sendo transparentes sobre as suas decisões, sobre os processos, admitindo quando cometem erros e trabalhando para resolver problemas de forma aberta e honesta. Quando os colaboradores se sentem seguros para expressar as suas opiniões e ideias, sem medo de retaliação, a inovação e a colaboração florescem. Um exemplo é quando uma empresa realiza reuniões regulares onde os líderes fornecem atualizações transparentes sobre o estado do negócio e convidam os colaboradores a compartilharem feedbacks e ideias. E uma dica prática, né, além desse exemplo, é criar oportunidades para o diálogo aberto e começa a construir relacionamentos de confiança tanto com o time, mas também demonstrando consistência, honestidade e respeito. O terceiro pilar é a coragem para ser imperfeito. A autora ressalta que é vital para os líderes reconhecerem a sua própria humanidade e abraçarem a imperfeição. Isso significa aceitar que todos nós cometemos erros e que o fracasso faz parte do processo de aprendizado e crescimento. Os líderes que são capazes de admitir as suas falhas e aprender com elas são mais capazes de inspirar confiança em suas equipes e criar um ambiente onde o risco e a experimentação são incentivados. Um exemplo é quando um líder reconhece um erro que cometeu em um projeto e trabalha com a sua equipe para encontrar uma solução e aprender com a experiência. E uma dica prática é encorajar a mentalidade de aprendizado contínuo, onde os erros são vistos como oportunidades de crescimento e de melhoria. O quarto pilar é a resiliência emocional. Aqui discutimos a importância das lideranças desenvolverem resiliência emocional para lidar com os desafios e adversidades que enfrentam no trabalho. Isso envolve cultivar habilidades como autoconsciência, autocontrole e habilidades de enfrentamento saudáveis. Os líderes resilientes, eles são capazes de manter a calma e a clareza sob pressão, encontrar soluções criativas para os problemas e ajudar as suas equipes a enfrentar os desafios com determinação e otimismo. Vemos isso na prática quando um líder enfrenta críticas construtivas de um cliente ou às vezes de alguém insatisfeito e responde com calma e empatia, buscando resolver o problema de forma eficaz. E implantar isso no dia a dia é desenvolver práticas de autocuidado, como exercícios regulares, meditação, hobbies. Tudo isso ajuda a manter uma resiliência emocional e o equilíbrio durante os períodos estressantes. O próximo pilar é quando falamos da empatia e compaixão. Aqui a autora argumenta que os líderes eficazes são capazes de praticar empatia e compaixão, entendendo as experiências e perspectivas dos outros e demonstrando cuidado genuíno por sua equipe. Isso envolve ouvir atentamente, validar os sentimentos dos outros e oferecer suporte e encorajamento quando necessário. Os líderes empáticos são mais capazes de construir relacionamentos sólidos com as suas equipes, promover um ambiente de trabalho positivo e inspirar alto desempenho. Conseguimos ver um exemplo quando um líder dedica tempo para ouvir as preocupações de um membro da equipe e oferece apoio e orientação para ajudá-lo a superar um desafio pessoal. Ou às vezes, gente, nem precisa dar um conselho, simplesmente escutar. Tem coisas que vêm para a gente como desabafo. E colocar como uma dica prática é escutativa. Faça perguntas abertas, demonstre interesse genuíno no bem-estar e no desenvolvimento da sua equipe, mas também dos seus pares, de outras pessoas que estão ali junto com você. O sexto pilar é a liderança inclusiva. Aqui destacamos a importância dos líderes criarem espaços inclusivos e equitativos, onde todas as vozes são valorizadas e respeitadas. Isso envolve reconhecer e celebrar a diversidade em todas as suas formas e garantir que todos os membros da equipe tenham oportunidades iguais de contribuir e de crescer. Os líderes inclusivos são mais capazes de aproveitar a gama de talentos e perspectivas disponíveis em suas equipes, promovendo a inovação e a excelência. Conseguimos ver isso quando um líder promove a diversidade em sua equipe, garantindo que todos os membros tenham oportunidades iguais de contribuir e avançar em suas carreiras. Uma dica prática é implementar políticas e práticas que promovam a equidade e a diversidade, como programas de recrutamento inclusivos, de treinamento em conscientização cultural, mas também nas rodas de conversas ou até nas reuniões, implantar onde todos possam ter 1 minuto para colaborar, ou então às vezes até 2 minutos. O importante é que você abra esse espaço para o aprendizado e realmente a inclusão de todos. E para fechar, vamos para o sétimo pilar, liderança ética. Aqui enfatizamos a importância das lideranças agirem com integridade e ética em todas as situações, tomando decisões que estejam alinhadas com os seus valores e princípios. Isso envolve fazer escolhas difíceis e assumir responsabilidades por suas ações, mesmo quando isso é desafiador. Os líderes éticos são mais capazes de inspirar confiança e respeito em suas equipes e criar um ambiente de trabalho onde todos se sintam valorizados e respeitados. Um exemplo é quando um líder enfrenta uma decisão ética difícil e escolhe fazer o que é certo, mesmo que isso signifique enfrentar desafios ou sacrifícios pessoais. E uma dica prática é definir claramente os seus valores e princípios éticos. E use-os como guia ao tomar decisões difíceis, buscando sempre agir com integridade e responsabilidade. Ao adotar esses princípios e práticas, como comentamos aqui sobre as reflexões da Brené Brown, os líderes podem criar ambientes de trabalho mais positivos, produtivos e gratificantes, onde todos têm a oportunidade de prosperar e alcançar o seu pleno potencial. Espero ter contribuído para o desenvolvimento da sua liderança. E se você ainda não é líder, pelo menos aqui já estão alguns insights de por onde começar. Obrigado pela participação no episódio de hoje. Até a próxima!
Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas, e na quarta, às 9 horas, aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site, radio.cloudcoaching.com.br, e baixe nosso aplicativo, Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.